Boa noite, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. E hoje nós vamos encerrar os nossos estudos nesse livro. Nas três quartas-feiras do mês de janeiro, nós fomos passando por cada capítulo, capítulo 1, 2 e 3. E nessa primeira de fevereiro nós vamos passar pelo capítulo 4 e encerraremos os estudos nesse livro. Certamente a gente olha para o livro de Ruth e a gente fala, que história bonita de uma família, ou daquilo que restou de uma família, né? Mas aí eu tenho falado para vocês a cada quarta-feira que mais bonita do que a história da família é a história sobre Deus, a maneira como Deus age soberanamente na história, como Ele age com bondade, com misericórdia e também com graça. Então, mais bonita do que a história daquela família ou do que restou daquela família é a história de como Deus age, de como Deus cuida de cada coisa. Antes de lermos o livro, o capítulo 4 do livro de Ruth, eu quero destacar que nesse capítulo nós vamos observar a postura de um personagem que ele não tem nome e que talvez aí na sua tradução ele apareça por fulano, e realmente não aparece o nome dele no capítulo 4. Ele é um homem sem nome. Um homem que não foi digno de nem que o nome dele aparecesse aí no capítulo 4. E ao mesmo tempo nós vamos ver o nome de Boaz. Boaz, que nós já temos percebido desde o capítulo 2, ele vai encerrar o livro e presente ainda no livro de Ruth. Eu estou falando isso porque tanto esse homem sem nome e o próprio Boaz, eles cumprem um papel que nos cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, a Lei, chama esses dois homens de resgatador. E qual era o papel desses dois homens, ou qual era o papel desse resgatador? Ele tinha o papel de ser uma espécie de vingador. Então, se alguém intencionalmente, propositalmente, matasse alguém da família desse homem, ele tinha a responsabilidade de vingar, de ser o vingador daquele que matou alguém da sua família. Esse era um dos papéis desse resgatador. O outro papel era se, porventura, algum irmão ou algum parente tivesse se tornado escravo, se feito escravo, esse resgatador ele tinha a responsabilidade de comprar aquele parente de volta. Ele não poderia permitir que aquele parente continuasse sendo escravo. Um outro papel desse resgatador era de continuar mantendo a descendência da sua família. Então, por exemplo, se ele tivesse um irmão e o seu irmão já fosse casado, não tivesse filhos e esse irmão morresse, a lei dizia que ele deveria casar com a esposa do irmão, ter filhos com ela para manter o nome da descendência do seu irmão. Esse era um terceiro papel desse resgatador. E um quarto papel desse resgatador era evitar que houvesse perda de terra, ou seja, se tivesse uma terra onde esse o irmão ou uma viúva tivesse a ponto de perder essa terra, esse resgatador era responsável por comprar a terra, por manter a terra na mesma família. Então essa é uma informação importante para que a gente leia o capítulo 4 do livro de Ruth, porque é sustentado na lei que tanto Boaz quanto esse homem sem nome vão tomar uma decisão, se eles vão ou não obedecer à lei, se eles vão ou não respeitar o desejo e a vontade de Deus. Ambos terão que fazer uma escolha, vamos obedecer ou não. E isso, de uma certa maneira, é muito parecido com o que a gente tem que fazer dia a dia. Todos nós, todos os dias, vivemos em uma encruzilhada. Nós vamos fazer aquilo que nós queremos, ou nós vamos obedecer a Deus? Nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Então, nós temos que fazer isso todos os dias. Nessa cena final do livro de Rute, aqueles dois homens, o homem sem nome e o Boaz, eles também terão que tomar uma decisão. Nós vamos obedecer o que Deus quer, o que Deus deseja, ou nós vamos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Então, acompanhe comigo a leitura do capítulo 4 do livro de Rute. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: "Vem cá e sente-se, amigo, quero conversar com você." O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida disse ao resgatador da família: "Você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, sou o resgatador mais próximo." O homem respondeu: "É certo, eu resgatarei a propriedade." Gente, lembra daquele plano de Noemi no capítulo 3, que ela, de uma certa maneira, tentou tomar as rédeas do destino na mão dela, criou toda uma estratégia para que Ruth se encontrasse com Boaz, para que Ruth tentasse casar com Boaz, e no final das contas, a hora que o negócio estava dando certo, Boaz fala assim: "Mas eu não posso, porque antes de mim tem um outro. Antes de me casar com você, eu preciso falar com outro. Se ele quiser casar com você, ele tem a prioridade." O que está acontecendo agora no capítulo 4 é que Boaz vai falar com esse outro, e o outro fala: "Eu quero comprar a propriedade." Ou seja, todo aquele plano de Noemi, de uma certa maneira, foi por água abaixo. Porque agora esse homem diz: eu quero comprar a propriedade. Por enquanto não tem Ruth aqui nesse meio. E curiosamente, gente, eu fico pensando que esse homem sem nome, esse fulano de tal, ele logo pensou assim: bom, Ruth, Noemi já tem uma certa idade. Eu posso comprar essa terra. Assim que Noemi morrer, eu tenho mais uma propriedade anexada a tudo aquilo que eu já tenho. Que negócio maravilhoso! Eu vou enriquecer assim por um preço quase nada. Então ele diz aí com bastante ênfase: "Puxa vida, que negocião, obrigado por você dar prioridade para mim. Olha, realmente você é um homem demais e eu quero comprar essa propriedade." Só que Boaz, um homem rápido, ligeiro, ele vai falar assim, em outras palavras, ele vai dizer o seguinte para o homem sem nome: "Você pode comprar a propriedade, mas essa propriedade vem com um brinde." É mais ou menos isso que vai acontecer agora. O texto continua e ele diz assim, versículo 5: "Então Boaz lhe disse: É claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth." Por que que ele deve se casar com Ruth? Porque a lei dizia assim. A lei fazia essa observação: você deve se casar com Ruth, a viúva, e aí ele coloca em verde limão e com umas lanterninhas, a viúva moabita. Você vai ter que casar com ela. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido. Ou seja, você vai ter que casar com ela, você vai ter que ter filho com ela, e o nome do filho vai ter que ser Malon Júnior, ou se você preferir, Malon Filho. Aí fica a seu critério, você escolhe o nome que você vai dar para ele. E então, assim, você manterá a herança na família dele. Então, olha só, gente, já que você quer comprar a terra, já que você quer fazer e cumprir o papel da lei de Deus, você vai cumprir na compra da terra, de fazer com que a terra não seja alienada, mas você também vai ter que cumprir aquela de continuar fazendo com que o nome de Malom e Elimeleque se perpetue na família da aliança, na terra. E aí, gente, tem o versículo 6. E o versículo 6 diz assim: se é assim, eu não posso resgatá-la. Puxa vida, mas agora há pouco você podia, e agora você não pode. Se é assim, não posso resgatá-la. Isso poria em risco minha própria herança. Gente, esse homem aqui, ele está pensando exatamente no quê? Naquilo que Deus pede dele, ou naquilo que ele quer para ele? Ele é um homem que pensa em si mesmo. Conforme diz um professor, que eu gosto muito, ele diz assim: esse é um homem em si mesmado. Quando ele pensa, eu vou pagar quase nada e vou aumentar os meus bens, eu quero, para mim. Mas quando esse homem pensa, se eu casar com Ruth, eu vou ter que ter um filho, esse filho vai ter que ter o nome de Malom, e ele vai passar ainda a ser o meu herdeiro, ele vai herdar todos os meus bens, eu não posso. Ou seja, ele é um homem que ele não está com a cabeça no desejo de Deus. Ele não se importa com a lei de Deus, ele não se importa com o que Deus quer, ele se importa com o que é melhor para ele. Que homem terrível, não é, gente? Mas de uma certa maneira, às vezes, raramente, nós não nos parecemos com ele. Nós fazemos cálculos muitas vezes. Será que isso daí vai ser bom para mim? Porque se for bom para mim, eu até faço alguma coisa. Não, mas isso não vai ser bom para mim, então quer saber? Não interessa. Não me interessa. A lei de Deus era clara a respeito do desejo de Deus, aquilo do que Deus queria. Aquele homem devia observar a lei de Deus e cumprir a lei de Deus, mas quando ele faz cálculos, ele descobre que cumprir a lei de Deus iria exigir dele um gasto maior, iria exigir dele que ele tirasse do bolso aquilo que ele não estava disposto a tirar. Então a gente olha para esse homem sem nome, e a gente descobre por que o nome dele não é mencionado. Porque homens que agem dessa maneira, que só pensam em si, no que é melhor para si, não dão nenhum tipo de importância para aquilo que Deus quer, e não se preocupam com o próximo como deveriam se preocupar, homens como esse não são dignos de ter o seu nome mencionado nas Escrituras. Esse homem, de uma certa maneira, ele meio que é um contraste entre... Contraste não, ele é meio parecido com Orfa. Lembra de Orfa? Lá no capítulo 1, Orfa é aquela nora que quando Noemi insiste mais um pouquinho, ela fala assim: realmente, se eu for com você, não vai ser tão bom para mim. Então é melhor eu ir para a casa do meu pai. E agora esse homem sem nome, ele está fazendo o mesmo cálculo. Isso vai me dar uma despesa muito grande. Ao invés de eu ter mais para mim, eu vou ter que dividir com alguém. Então, eu não quero, eu vou embora para a minha casa, para aquilo que é meu, eu vou embora para o meu ensimesmamento. O texto continua, e nós lemos o seguinte no versículo 7. Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Era o costume deles: fica com a minha sandália, eu não quero cumprir aquilo que a lei pede de mim. E aquele homem passava a ser chamado de descalçado, porque ele não cumpriu aquilo que ele deveria cumprir. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade, case você com Rute e me deixa fora disso. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade, tomei como esposa Rute, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. Gente, Boaz está dizendo o seguinte: eu sei o que envolve cumprir a lei de Deus. Envolve que eu vou ter que despender de um dinheiro, eu vou ter que casar com Rute, eu vou ter que tornar o filho dela também meu herdeiro, eu vou ter que continuar dividindo aquilo que é meu. E esse homem, gente, faz isso assim, com a naturalidade de quem ama a Deus. Eu vou obedecer a lei de Deus, mesmo que ao obedecer a lei de Deus, eu tenha que me gastar, mesmo que eu tenha que entregar os meus recursos. Então nós temos aqui o homem sem nome fazendo contraste com Boaz. Um não quer e o outro não vê a hora de fazer o que a lei de Deus manda fazer. O livro, ele é cheio desses contrastes, e esses contrastes devem sempre nos chamar a atenção. Versículo 10. Junto com a propriedade, tomei como esposa Rute, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade, todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez com Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa como a de nossos antepassados Pérez, filho de Tamar e Judá. Boaz levou Rute para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Versículo bonito esse versículo 15, né, gente? Na bênção que está sendo proferida ali na época do casamento, na festa do casamento, aqueles homens olham para Rute e dizem assim: Rute é melhor do que 7 filhos. Mas para Noemi encontrar Rute, ela teve que perder aquilo que era mais precioso para ela. Lembram o que era mais precioso para Rute lá em Moab? O marido e os 2 filhos. Para essa mulher agora receber essa bênção, ela teve que passar por um período muito difícil. Perder o marido, perder os 2 filhos, voltar para trás e ainda com aquela mentalidade que eu disse para vocês: agora só me resta ou viver na miséria ou ser prostituta. Quando eu estava olhando para isso, eu lembrei lá de Provérbios 17:3, onde o texto diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Essa mulher, ela teve que aguentar o calor das dificuldades, o calor das circunstâncias desfavoráveis. Ela teve que suportar a provação para chegar agora no final da história, no final dessa novela, e ouvir: ela é melhor do que 7 filhos. Às vezes nós queremos muito a bênção de Deus, nós queremos muito ouvir essa mesma bênção, mas nós não queremos passar pelo crisol, nós não queremos passar, não queremos experimentar, não queremos provar das provações. Isso, de uma certa maneira, revela algo a respeito de nós e revela algo também a respeito do nosso coração. Versículo 16, Noemi pegou o bebê. Puxa vida, Tem agora um contraste aqui também com o capítulo 1. No capítulo 1, Noemi chega, e o texto diz que ela chega de mãos vazias, mas agora a mão dela está cheia, tem um bebê, tipo Romário e Bebeto, comemorando o gol. Ela tem um bebê no colo. O capítulo 1 contrasta com o 4. No capítulo 1, aquelas mulheres voltam e não tem nada. Mas agora o texto diz que é a época da colheita, é a época da festa. Naquele momento, aquela mulher volta com uma vida amarga, cheia de dor, cheia de dúvidas, olhando para Deus e concluindo coisas absurdas a respeito de Deus. Mas agora ela está sendo abençoada pelo próprio Deus. E aí o texto vai terminar, e nós lemos o seguinte: as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Hezrom, Hezrom Rão, Rão Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé Davi, e a gente poderia colocar uma notinha de rodapé aqui, Davi Jesus. Gente, olha que história bonita, que história de redenção, que história de cuidado, que história que demonstra o caráter de Deus. Eu quero fazer rápidas considerações aqui, para terminar o nosso estudo aqui no livro de Ruth. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que quando a gente olha para o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a gente pode concluir o seguinte: Deus é o mesmo sempre. Ele é o Deus do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4. Deus é o mesmo sempre. Ele não muda nunca. E Ele sempre cuida graciosamente daqueles que são seus. Ele não muda no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e não muda no século 21. Ele é o mesmo sempre. E Ele sempre cuida graciosamente daqueles que o amam. Essa é a consideração que o capítulo 4 faz para nós. Mas ela também faz a consideração, quando a gente chega no final dessa novela, no final dessa história, de que somente Deus é capaz de colocar o caos em ordem. Ele faz isso na vida de Ruth. Sem esperança, sem perspectiva, com uma vida assim, para que eu vou fazer agora? Ele faz isso na vida de Ruth, na vida de Noemi, mas ele já tinha feito isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e aí Deus começa a falar e as coisas começam a se organizar. Deus, ele é mestre em organizar as coisas, em colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele faz isso muito bem, ele faz isso perfeitamente. Então, gente, qual é a decisão que nós temos para hoje? Eu e você precisamos decidir, diante de Deus e com a ajuda dEle, a ser bênção na vida daquelas pessoas que estão próximas a nós. Quem era o próximo de Boaz? Ruth e Noemi. Ele não mediu esforços, ele não ficou fazendo cálculo, quanto que eu vou ganhar ou quanto que eu vou perder? Eu vou amar Deus em primeiro lugar, mas eu vou amar o próximo, eu vou amar essas duas mulheres, e eu vou fazer isso por amor a Deus. Então essa é a decisão que o livro coloca para nós. E termino então lembrando que, à medida que nós olhamos para cada capítulo, as nossas decisões foram: glorifique a Deus mesmo nos momentos difíceis, lição do capítulo 1, confie em Deus mesmo quando parece que não tem mais saída, capítulo número 2, semana retrasada, submeta-se humildemente ao plano soberano de Deus. Nós não podemos imaginar que os nossos planos são melhores, eles nunca serão, mas os planos de Deus são sempre os melhores. E a decisão de hoje, decida diante de Deus e com a ajuda dele ser uma bênção na vida do outro, na vida do próximo. E além das quatro decisões, e essa daqui eu tendo que vocês guardaram, cada capítulo foi ressaltando algo a respeito do caráter de Deus. Vocês lembram? Capítulo 1, Deus é soberano. Ele cuida de toda a história. Capítulo 2, Deus é bom. O cuidado de Deus, Ruth entrando na propriedade de Boaz, Deus é bom. Capítulo 3, Deus é misericordioso. Mesmo com aquele plano maluco de Noemi, Deus, ele cuida de todas as coisas para que Ruth não sofresse. E capítulo 4 demonstra para nós que Deus é gracioso. Porque quando Deus está cuidando da história, ele cuida da história de Ruth e Noemi. Mas quando ele está cuidando da história de Ruth e Noemi, ele também estava cuidando da minha e da sua história. Porque daquela história vem o Salvador, vem Jesus Cristo, aquele que nos ama e se entregou por nós. Deus é gracioso. Hoje eu quero terminar diferente. A Kátia e a Zoe, elas cantam uma música lá em casa. E eu pedi para a Kátia e a Zoe cantarem a música aqui. A Zoe não topou, mas a Kátia vai cantar essa música junto com a Natália, elas ensaiaram. E eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música, que demonstra quem Deus é, o que Deus faz e a maneira como Ele cuida de todas as coisas com soberania absoluta, com bondade imensa, com misericórdia surpreendente e com graça maravilhosa. Então, a gente vai ter a letra também, e eu acho que as duas vão cantar então, hein?
Me cutucou aqui, eu vou cantar, eu me perdi. Falei para a Natália aqui antes de cantar, música fala demais comigo.
Vamos ler a letra, irmãos. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então, dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Vamos orar mais uma vez? E agradecer a Deus, porque mesmo ele sendo como é, grande, infinito, cheio de graça, misericórdia, amor, ele vem ao nosso encontro. Abaixe sua cabeça e fale com o Senhor, esse Deus que nos ama e vem ao nosso encontro.
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então, dono ou se acredita, ninguém explica, não, ninguém explica a Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber, dá que eu haja o
Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, mesmo que a gente não consiga compreendê-lo plenamente, totalmente. E, Senhor, não conseguimos isso porque o Senhor é infinito. E nós agradecemos porque, mesmo o Senhor sendo infinito, o Senhor se preocupa e ama pessoas finitas como todos nós aqui. Nos ajude, Senhor, a glorificarmos a Ti em circunstâncias difíceis. Nos ajude, Senhor, a nos submetermos ao Teu plano. Nos ajude, Senhor, a amarmos aqueles que estão próximos a nós. E nos ajude, Pai, dia a dia, a confiarmos no Teu caráter, a confiarmos naquilo que o Senhor é: soberano, bom, misericordioso e gracioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Eu peço que o Senhor nos guarde na ida para casa, que o Senhor dê a cada um de nós o descanso que precisamos, que o Senhor revigore as nossas forças para que amanhã vivamos novamente para Ti. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos e até domingo.